Tema Livre, um programa que debate os assuntos do seu dia a dia. Apresentação, Dylan Araújo.
Muito bom dia, o Tema Livre está no ar na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Você entra nessa sintonia em 1130 AM ou pela internet, basta acessar radios.ebc.com.br. Pode também baixar o nosso aplicativo EBC Rádios. Atualmente você ainda conta com a nossa página do Tema Livre no Facebook. Você curte a página e já pode ver até algumas imagens aqui que são geradas do nosso estúdio. Hoje é dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com deficiência. Além das emoções e da enxurrada de medalhas nos Jogos Paralímpicos, nós também aproveitamos o evento para conhecer um pouco melhor as diferentes necessidades e soluções encontradas pelas pessoas com deficiência. Nós vimos a corrida no escuro e em alta velocidade da Terezinha Guilhermina. Vimos também o nado do Daniel Dias, que nasceu sem parte dos braços e da perna direita. Mas nós não vimos a participação de surdos na Paralimpíada. As pessoas com deficiência auditiva participam da Surdo-Olimpíada. Mas por quê? Por que que os surdos ficam de fora dos Jogos Paralímpicos? Você concorda que eles tenham que participar de um evento à parte? E o que será que a gente pode aprender sobre o modo como os surdos experimentam o mundo? Bom, essas e outras questões estão na mesa do Tema Livre, que começa agora.
Tema Livre, com Dylan Araújo.
Para nos ajudar a entender melhor essas questões, responder algumas e quem sabe trazer outras questões, estão conosco aqui no estúdio o Jonatas Narciso. Ele é tradutor, intérprete de Libras, é nosso colega aqui na EBC, da Empresa Brasil de Comunicação. Ele trabalha no visual da TV Brasil. É um programa todo feito em Libras, a linguagem brasileira de sinais. Jonatas, muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Um prazer estar aqui. Vamos nessa.
O prazer é nosso. O Jonatas vai nos ajudar na interpretação. É claro, a gente tem aqui conosco também, como convidados, o Alexandre Carlos. Ele é presidente da Federação Desportiva de Surdos do Estado do Rio de Janeiro. Por meio da ajuda aqui do Jonatas, nós cumprimentamos o Alexandre. Muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Eu sou o presidente da federação, é um prazer estar aqui representando e incentivando mais uma vez o desporto de surdos. É importante que a gente tenha espaços como esse no Brasil, para que os atletas possam disputar as diferentes modalidades. Estou muito satisfeito, é muito importante um momento como esse, é oficial, estamos aqui.
Que bom que vocês estão aqui representando aqui a Federação Desportiva de Surdos do Estado do Rio de Janeiro e vai ter oportunidade de nos explicar um pouco mais como é que funcionam essas modalidades, como é que os surdos praticam os esportes. Vamos cumprimentar também o professor Dr. Moisés Santana. Ele é fisioterapeuta, é professor de educação física, é mestre em morfologia, doutor em ciências. Além disso, ele é ex-classificador funcional internacional da modalidade rugby em cadeira de rodas e é mentor do rugby adaptado no Brasil. Tem participação, inclusive, nos Jogos Paralímpicos de Atenas. Dr. Moisés Santana, muito bom dia.
Bom dia, Dylan. Bom dia, equipe. Quero parabenizar vocês pelo tema excelente que vocês hoje escolheram e agradecer a oportunidade de poder falar aqui de um assunto tão importante, tão em voga para a sociedade.
Perfeito. Por telefone, participa com a gente dessa conversa a doutora Janice Mazzo. Ela é professora de Educação Física, doutora em Ciências do Desporto, com área de pesquisa na história do esporte e no esporte adaptado, além de paralímpicos, sendo um dos projetos o Observatório do Esporte Paralímpico. Doutora Janice Mazzo, muito bom dia.
Muito bom dia, Dylan. Aproveito para cumprimentar os convidados que vão participar, né, desse debate. Agradecer a oportunidade, porque é um tema que eu tenho nos últimos anos me dedicado mais em razão de observar a necessidade de formação de profissionais em educação física para trabalhar com o esporte adaptado, o esporte paralímpico e o esporte para as pessoas surdas.
Perfeito. Bom, eu também conto com a sua participação. Você que nos ouve pelo rádio, pela internet, envia sua mensagem. O nosso WhatsApp, DDD21, o número é 999035329. 999035329. Também pode entrar em contato pelo nosso telefone, DDD21-2117-6919. Aguardam o seu contato, a nossa produtora Alessandra Richtenkauf, a nossa assistente de estúdio, Maria da Glória Ferreira, que nesse momento nos ajuda transmitindo imagens direto ao vivo pelo Facebook. Completa a equipe do Tema Livre na técnica, o operador Eduardo Monteiro. Bom, para início de conversa, nós vamos contar aqui com a ajuda do Jonatas, que faz aqui a tradução simultânea para o Alexandre Carlos, e vamos perguntar justamente para o Alexandre o seguinte: por que que os surdos não participam dos Jogos Paralímpicos?
Bom, essa separação, na verdade, ela ocorreu de acordo a partir de regulamentos internos mesmo da organização dos Jogos Paralímpicos em relação às especificidades da comunidade surda e adaptações também que deveriam ser feitas para que surdos, por exemplo, pudessem participar de esportes que são baseados em orientação auditiva, né? Então, uma outra situação também é que na Paralimpíada quadras são adaptadas, tem metragens menores e também as tabelas e as redes, elas são um pouco mais baixas, coisas que para o atleta surdo não seriam necessárias. A única adaptação que um atleta surdo precisa é, ao invés de um apito, por exemplo, no esporte, ter bandeiras, por exemplo, que é o que acontece na surda Olimpíada. Então, são especificidades que mantêm, então, essa divisão e eventos separados. E outra coisa é que os surdos, eles têm apenas a preocupação da visibilidade, né? Realmente é um momento de luta da pessoa com deficiência e tal, e realmente isso é respeitado, assim, né? Talvez juntar a comunidade de atletas surdos iria superlotar, né, o evento, e as coisas não ficariam tão claras. Então, manter separado permite que atletas de diferentes modalidades possam participar e competir. Inclusive, em 2017, aproveito para dizer que na Turquia nós teremos a próxima edição em julho da Surdo Olimpíada.
Perfeito. A gente vai saber daqui a pouco um pouco mais da Surdo Olimpíada. Vou aproveitar para perguntar para o professor Moisés Santana. Nós percebemos aqui pela explicação do Alexandre que existem algumas necessidades, principalmente a respeito da sinalização para os surdo-atletas, e existe, por outro lado, algumas adaptações que são necessárias nos Jogos Paralímpicos, mas que não seriam necessárias para os atletas que são surdos. Nesse sentido, a gente pode situar o surdo-atleta mais próximo dos Jogos Olímpicos ou dos Jogos Paralímpicos, com relação à necessidade de adaptações, enfim, e no modo como as competições são formatadas?
Bem, obrigado, uma pergunta muito interessante. Hoje, isso, na verdade, tecnicamente falando, como o nosso presidente da federação colocou, é o que é o divisor, vamos dizer assim, de águas entre a participação dos surdos, da pessoa com deficiência auditiva, nos Jogos Paralímpicos. Eu creio, Odima, que essa é uma questão que realmente facilita muito mais a participação das pessoas com deficiência auditiva dos Jogos Olímpicos do que dos Jogos Paralímpicos, como colocou o nosso presidente. Por conta dessas adaptações e de comunicação, principalmente, né? Creio eu que a maior dificuldade não é somente nas adaptações do espaço físico, mas principalmente da educação, né? O Brasil não tem uma educação, seja, que permita que as pessoas se comuniquem, ou seja, além da linguagem verbal. Então, essa é realmente uma grande dificuldade.
Perfeito. Vamos ouvir também a doutora...
Sem dúvida. Aproveitando para acrescentar o que o Alexandre está dizendo, a questão da comunicação audiovisual em língua brasileira de sinais e a comunicação fluida em um momento de competição e de apuração de pontuações. Então, isso exigiria a presença de uma equipe de intérpretes, né, para que isso acontecesse de forma natural e formal, né? Então, é uma preocupação também a comunicação nesse ambiente compartilhado.
Perfeito. Vamos ouvir também a doutora Janice Mazzo a respeito dessa separação, quer dizer, nós não termos a participação dos surdos nos Jogos Paralímpicos. Doutora Janice?
Bom, eu estou tendo a oportunidade de conviver no meu programa de pós-graduação com a orientação de um professor que é surdo, né? E a percepção que ele está trazendo, ele é vinculado à comunidade surda, que é uma, do Rio Grande do Sul, é que as pessoas surdas, elas não se consideram pessoas com deficiência, mas sim pessoas que têm uma cultura diferente, né? E se comunicam de uma forma diferente. Então, esse é um dos motivos que esse profissional aponta, ele é ligado à prática do voleibol, pela não participação também, além dos outros aspectos que foram destacados pelo Alexandre e o Moisés, a não participação também nos Jogos Paralímpicos, né?
Sim.
Então, é uma percepção que vem dessa comunidade, né? Como o professor também destacou, o Moisés, um dos problemas sérios me parece a questão de libras, né? Mesmo dentro da universidade, hoje na formação dos profissionais de educação física, embora a disciplina de libras se tornou obrigatória, né, em todos os cursos de licenciatura, inclusive Sim. de educação física, ainda nós temos um problema sério de comunicação com a comunidade surda. Então, isso também acaba colocando eles numa posição um pouco mais à margem, invisibilizados da sociedade em relação às pessoas com deficiência que vêm conquistando um pouco mais de espaço na sociedade brasileira.
Perfeito. Essa é a doutora Janice Mazzo. Ela participa com a gente do Tema Livre hoje por telefone.
Alexandre, então, fazendo um complemento à doutora. Realmente isso é uma verdade, a questão da comunicação é muito séria. A gente percebe que em ambientes compartilhados, onde existem surdos e ouvintes, é constante ver os surdos sendo deixados de lado, e espera um pouquinho, daqui a pouco a gente fala com você, e na verdade isso é um comportamento que traz muito prejuízo, e sem dúvida a seriedade nesse ambiente compartilhado só seria alcançada se houvessem intérpretes de Libras, profissionais que pudessem simultaneamente garantir a participação, a compreensão do que acontece e a diminuição dessas barreiras que a gente ainda vê acontecendo em tantos espaços públicos e de esporte também. Então, é realmente uma questão muito importante que precisa ser levada em consideração.
Já que nós entramos nessa questão da linguagem e da necessidade de vários intérpretes, que tornaria esse espaço compartilhado algo mais complexo, eu gostaria de perguntar para o próprio Jonatas, que trabalha com a tradução, que trabalha com essa interpretação, como é que você vê essa complexidade? Quer dizer, nós precisaríamos de muitos profissionais falando línguas diferentes, a gente teria vários idiomas, e ao mesmo tempo a linguagem de Libras, ela tem uma certa universalidade ou existem também distinções de um país para o outro? Explica um pouco para a gente como é que seria essa complexidade.
Bom, o Alexandre está pedindo aqui para responder, então eu vou continuar interpretando.
Tá, resposta, depois então, o Jonatas responde.
Bom, as línguas de sinais, elas são diferentes. Então, ao contrário do que as pessoas dizem, não existe uma língua, existe só uma língua de sinais.
Sim.
Existe o sinal internacional, né? Sinais internacionais, que é uma mistura de várias línguas de sinais e que são utilizados para encontros internacionais. Né? Agora ele deixou falar, agora Jonatas falando. Realmente assim, como ele disse, então, as pessoas que se encontram em situações assim, de várias nacionalidades, surdos ou pessoas sinalizantes, utilizam sinais internacionais. Sendo que, numa situação dessa, onde houvesse a participação de ouvintes e surdos, essa seria uma questão. Que língua seria adotada, então, para que os intérpretes de línguas de sinais pudessem passar os conteúdos e as interações entre todas as delegações, pessoas da organização? Então, eu acredito que seria, sim, sinais internacionais, e isso deveria ser pensado em como fazer. Seriam profissionais surdos fazendo, então, essa tradução, essa mediação, profissionais ouvintes? Nós temos no mercado o número suficiente de profissionais que pudessem atender a essa demanda? Sem dúvida, isso iria aumentar bastante o número de pessoas participantes de um evento. Na Paralimpíada do Rio foram mais de 4 mil pessoas, atletas, né? Fora equipe, delegações. Isso tudo deveria ser multiplicado aí por 2, né? Talvez, se você tivesse mais os surdos, atletas surdos do mundo inteiro e essa equipe, né? Que teria que ter, né? Isso sem dúvida, um grande quantitativo de intérpretes.
Perfeito. Vamos pedir para o Alexandre contar um pouco para a gente como é que funciona a Surdo-Olimpíada. Ele já antecipou, né? Que a gente está aí aguardando a próxima edição, que vai acontecer na Turquia, no ano de 2017. Como é que funciona a Surdo-Olimpíada? Ela tem as mesmas modalidades que os Jogos Olímpicos? O que você destacaria de particular na Surdo-Olimpíada?
Bom, sem dúvida, é que ela é específica para surdos, né? Então somente atletas surdos participam. Então, assim, não seriam pessoas com deficiência, e sim atletas surdos, com surdez. E, sem dúvida, é um momento de união e confraternização entre a comunidade surda internacional, atletas surdos. Sem dúvida, um evento tão bonito quanto a gente viu agora a Paralimpíada, mas que sofre com a falta de visibilidade. A falta de investidores da iniciativa privada ou pública, né, patrocínios, as federações, elas encontram assim, dificuldade, assim como a Federação Brasileira, é uma barreira. É uma barreira. Para você ter uma ideia, uma delegação chega a precisar de algo em torno de 3 milhões de reais para viagens e o custeio, né, de gastos e tudo mais das delegações.
A gente consegue ter uma ideia do tamanho da nossa delegação brasileira, como é que está sendo a preparação dos surdo-atletas que vão participar dos Jogos na Turquia?
São 220 atletas surdos, mais os profissionais que acompanham, né? Que são os delegados, técnicos, professores e pessoas que vão acompanhando esses surdo-atletas, né?
Perfeito. Vamos perguntar aqui para o doutor Moisés Santana, né, que é professor de educação física, tem uma familiaridade com o esporte adaptado. Como é que está a situação do surdo atleta aqui no Brasil? Quer dizer, quais são as ofertas, a possibilidade de acesso para a prática dessas modalidades pelos surdos?
Bom, então, o meu ver é que realmente as barreiras elas ainda existem. Você na sua fala anterior colocou muito bem por conta da falta de qualificação profissional, né? E isso dificulta muito, ou seja, até a própria acessibilidade dessas pessoas, e não só na prática esportiva, mas assim na perspectiva da inclusão social, que eu acho que é o grande, eu acho que é a chave do propósito, vamos dizer, da prática esportiva. A gente não pode ter apenas um olhar do esporte de alto rendimento pela prática, ou seja, da modalidade em si. Eu acho que o esporte ele tem um papel muito mais profundo, muito maior, que é incluir socialmente, ou seja, essas pessoas. Está aí, também aproveito a fala, né, da professora Janice, que faz um trabalho de conscientização, um trabalho acadêmico, né, sobre esse aspecto, ou seja, da formação profissional, exatamente para desmistificar, o Dylan, alguns preconceitos que ao longo da história ainda existem, né, e exatamente por isso essas barreiras são criadas, né, na história, no mundo, na sociedade. A pessoa dita com deficiência, que aliás é um termo que daria uma outra discussão, que a gente especialista não aceita muito, mas é politicamente correto, né? Deficiência, seja ela sensorial, motora, física, enfim, isso ainda é muito, ainda é muito discutível, vamos dizer assim. Mas na história, ou seja, as pessoas sempre tiveram com algum tipo de deficiência, enfrentaram essas barreiras sociais, que, diga-se de passagem, nos jogos, ou seja, os jogos antigamente chamados, né, jogos silenciosos, foram dos primeiros, até antes mesmo do que os Jogos Paralímpicos. Então, creio eu que ainda existem barreiras e falta de visibilidade muito grande por conta dessas barreiras sociais para a pessoa dita com deficiência auditiva.
Perfeito. Nós ouvimos o Dr. Moisés Santana. Vamos ouvir a doutora Janice Masso a respeito de alguns desses aspectos. O Alexandre, por exemplo, destacou a dificuldade de conseguir até patrocínio. Isso se dá também, doutora Janice, por conta da falta de visibilidade, que foi aqui comentada de alguma forma, quer dizer, falta para a gente uma consciência, um mapeamento de aonde os surdo-atletas de fato estão atuando, se existe ou não existe acesso para que eles possam praticar as modalidades. Como é que a gente pode fazer, de certa forma, um mapeamento, quer dizer, tornar visível essa existência dos surdo-atletas?
Bom, uma das questões que eu vejo, né, e nós estamos tentando desenvolver um trabalho nessa direção, é de recuperar, reconstituir a memória do esporte surdo no Brasil. Inclusive, isso é o tema da tese de doutorado que eu estou orientando, do professor Marco Aurélio de Franco, né, que ele é surdo, então ele tá, e ele tem muitas participações, ele acompanha as surdo-olimpíadas. Então, nós estamos tentando desenvolver um trabalho de preservação dessa memória dos esportes surdos no Brasil. Então, eu acredito que isso é uma das formas de dar visibilidade. Um outro aspecto, assim, é a conquista, né, do espaço na mídia, né, nos jornais, não só quando acontece as surdo-olimpíadas, mas por meio de programas, de reportagens e, enfim, né, tentando divulgar essa outra comunidade que ela está silenciada. Um outro ponto que eu vejo é trabalhar a questão dos esportes surdos e mesmo dos esportes adaptados e paralímpicos na escola, nas aulas de educação física, mesmo que você não tenha um aluno surdo ou um aluno com alguma deficiência, no sentido de sensibilizar os demais alunos, né, as outras pessoas, para a condição, né, dessas pessoas, né, no sentido de tentar, como o professor mencionou antes, diminuir um pouco o preconceito, conhecer mais essa cultura esportiva. Então, eu vejo que a escola, né, ela deve oportunizar, sim, a questão, o Brasil está bem destacado no esporte paralímpico, né, os Jogos Olímpicos, mas mostrar a importância de uma prática esportiva, o esporte enquanto socialização, uma oportunidade da pessoa surda, inclusive, construir a sua própria subjetividade social, a sua identidade, né? Então, são ações e iniciativas que deveriam perpassar os diferentes ambientes educacionais. São estratégias, né, possíveis, que eu vejo e que nós precisamos desencadear cada vez mais na realidade brasileira, buscando a inclusão social dos surdos, né? Que não é uma tarefa fácil, nós sabemos, mas nós precisamos começar, né, esse trabalho, que eu diria até de formiguinha, né?
Tá certo, essa é a doutora Janice Masso, professora de educação física, doutora em ciências do desporto. Ela participa com a gente hoje do Tema Livre por telefone. Nós também temos a participação, a partir de agora, do Urique Palhares Fernandes. Ele é assessor da FENEIS, é a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos do Rio de Janeiro, integrante do Conselho Municipal e estadual aqui do Rio de Janeiro, do CONDEF e também do CEPED. E a gente cumprimenta aqui o Urique Palhares, que também vai contar com a interpretação do Jonathan Narciso. Bom dia, Urique.
Muito bom dia para vocês, é um prazer.
Eu vou começar já perguntando para o Urique a nossa questão, que é a questão central do debate de hoje. E nós não perguntamos diretamente ainda para os convidados, ele vai ser o primeiro. Urique, você acha que os surdo-atletas deveriam participar dos Jogos Paralímpicos ou o ideal é manter uma competição separada como existe hoje?
Bom, eu acho que o mais importante é que haja opção. Porque, na verdade, a comunidade surda, ela é composta por indivíduos com diferentes identidades. Então, é possível que existam surdo-atletas que tenham interesse, sim, em participar da Paralimpíada, E, enfim, julgue isso um momento importante de visibilidade e de demonstração de não limites, né? De ausência de limites. Porém, a gente sabe também que a questão linguística é muito importante. E na Surdo-Olimpíada, essa barreira ela não existe. A comunicação acontece de forma fluida. E, assim, eu acho que até a gente pode acrescentar aqui e dizer que, quem sabe, não fosse possível também, não seria possível também criar modalidades para tipos de deficiências dentro da Surdo-Olimpíada. Eu acho que a opção é o mais importante. Eu acho que é importante que o governo exista articulação entre as entidades organizadoras e que essas possibilidades sejam consideradas. E assim, a gente caminha, fazendo isso, a gente caminha para um futuro melhor. Né? A gente sabe que a preocupação financeira é muito grande, então a criação de dois eventos são gastos que poderiam ser evitados. A gente sabe que qualquer patrocinador, seja ele de iniciativa privada ou pública, ele pensa em como vai gastar, quanto vai gastar. Então você organizar dois eventos internacionais é um gasto maior. Então, de repente, essa seria uma solução. A gente hoje tem o reconhecimento da Surdo-Olimpíada. Igual foi dito aqui, os Jogos Mundiais de Surdos existem há mais tempo do que, por exemplo, a Paralimpíada. E a FENES, ela tem a parceria com as federações e a CBDS, que é a Confederação Brasileira de Desporto Surdos, e estamos nessa luta, nesse movimento, para que a visibilidade dos surdo-atletas aconteça. Eu acredito que a gente está caminhando para um futuro promissor de abertura de portas e quebra de barreiras. Os surdos brasileiros gostam de esporte, praticam esportes, têm sonhos, e essa é a nossa meta de alcançar um futuro mais confortável.
Perfeito. Professor Moisés Santana?
Se me permite, é claro, cumprimentando o que o Rick acabou de dizer, muito, muito bem dito. Eu entendo realmente que um dos caminhos, né, nessa perspectiva da inclusão social também, como foi dito pela colega, a doutora Janice, é a educação, é a escola, quer dizer, aliás, seria o melhor caminho, mas no esporte de alto rendimento, ou seja, a gente não pode criar barreira como esses critérios de elegibilidade sobre quem pode ou quem não pode participar de alguma atividade esportiva, né? Isso, como classificador internacional, né, que fui da modalidade rugby, foi o que mais, inclusive, foi apaixonante para mim. Eu sei que o assunto é sobre... não é sobre o rugby, mas exatamente os critérios de elegibilidade, ou seja, o rugby é a modalidade que, comparada a algumas outras, que a maior diversidade de sequelas, né, funcionais, vamos dizer assim, podem participar, ou seja, do rugby. Seja paralisia cerebral, síndrome de Guillain-Barré, seja amputado, seja tetraplégico. Só não entra, na verdade, o deficiente sensorial, né? Mas esses critérios de elegibilidade, eles são muito importantes, porque eles acabam ou excluindo ou incluindo. Então, creio que, muito bem dito, pode-se criar dentro das Paralimpíadas algumas modalidades, ou mesmo criar não, mas incluir algumas modalidades já existentes, que possam facilitar essa visibilidade, né, tendo em vista de toda a meritocracia que existe aos esportes praticados na história, né, pelas pessoas com deficiência auditiva. Parabéns, é um bom caminho, um excelente caminho.
Perfeito, esse é o professor Moisés Santana. O Alexandre Carlos, quando nós perguntamos por que existe essa separação, ele trouxe alguns componentes técnicos para nós compreendermos um pouco melhor as necessidades de sinalização, as diferenças das competições, como elas são formatadas nos Jogos Paralímpicos, com necessidades que os surdo-atletas não teriam, mas ele não teve a oportunidade de responder se ele acredita que a separação deva continuar como é hoje, ou se, assim como sugeriu o Rick, poderia existir a possibilidade de escolha. Por que não?
Bom, a minha opinião é favorável manutenção dos dois campeonatos, dos dois jogos internacionais, principalmente por essa questão de que a comunicação ela estaria extremamente prejudicada, e essas adaptações elas seriam um pouco complicadas se houvessem competindo, por exemplo, numa mesma bateria, pessoas surdas e ouvintes. Eu acredito que dessa forma tenha acontecido, de forma gratificante e com resultados positivos para os para-atletas, e tem acontecido de forma gratificante também para os surdo-atletas, que tem nessa competição específica todo o visual ressaltado e o controle, né, o domínio na participação de uma prova. O Uri, que pode falar?
Claro.
Eu concordo com o que o Alexandre ele está dizendo, mas eu queria só trazer um esclarecimento, é que existem categorias e modalidades diferentes dentro da Paralimpíada. Por exemplo, o futebol de 5, ele é para cegos. Então, seria uma modalidade, por exemplo, que não teria possibilidade de surdos competirem junto. O futebol de 7, né? A gente poderia ter, por exemplo, a inclusão de surdos com outros comprometimentos. Ou seja, um surdo com paralisia cerebral, um surdo com algum tipo de comprometimento físico. Na natação, um surdo que também fosse amputado, alguma coisa do tipo. Então, seria a viabilidade, de acordo com as regras já existentes, uma adaptação. E, assim, eu acho que às vezes as pessoas, quando discutem sobre o assunto, não percebem que existe a possibilidade de fazer esse tipo de adaptações, aproximar um pouco da realidade. É por isso que eu trago, reforço aqui a questão da opção, porque a gente tem diferentes tipos de surdo-atletas e diferentes tipos de opiniões. Eu acho que a gente precisa fazer, oferecer a oportunidade. E nós da federação estamos sempre dispostos a cooperar nesse processo de orientação, de consultoria. E assim, eu acho que o que deve ser priorizado na participação de um surdo em qualquer competição é a língua de sinais, a garantia da comunicação audiovisual, visoespacial, perdão.
Perfeito. Eu gostaria então que, já que a gente falou bastante da visibilidade dos surdo-atletas, que a gente falasse um pouquinho desses surdo-atletas que hoje estão competindo no cenário nacional ou internacional. O professor Moisés Santana levantou dele, ele tem aqui algumas informações para a gente nesse sentido. Para o público da Rádio Nacional, que ainda não teve oportunidade, conhecer pelo menos um pouquinho desses surdo-atletas que hoje estão competindo aí em alto nível, em alto rendimento.
Não, Dila, se você me permite, apenas voltando um pouquinho no assunto, claro, anterior, claro, só para complementar, e que está sendo colocado, né, claro, entre o Alexandre e o Rick, é que a minha preocupação sobre essa questão de elegibilidade ainda persiste. Por quê? Se diz, e aí no caso, como foi citado, o futebol de 5 é só para cegos. Não, não é só para cegos. O goleiro, ele enxerga, além de que tem a participação do chamador que fica atrás do gol. Então, existe uma preocupação exatamente sobre quem pode participar ou quem não deve participar, né? Nós tivemos um caso bem antigo aí sobre o do africano, do atletismo, que com prótese, ou seja, participou dos Jogos Olímpicos e foi muito bem sucedido, e depois o Comitê Olímpico Internacional, ou seja, não permitiu que ele participasse dos Jogos, ou seja, Olímpicos, dos Paralímpicos, né? Oscar, né? Se não estou enganado o nome dele. Eu acho que essa é uma questão ainda bem interessante sobre critério, né, de exclusão ou de inclusão, que ainda tem que ser discutida criteriosamente, porque por que não, ou seja, se o dito sem deficiência pode participar e participa de algumas modalidades, o dito deficiente auditivo, quer dizer, não poderia participar também dentro dos Jogos Olímpicos. É claro que eu sei que em termos de organização, de custo, tudo isso, como tem colocado o Alexandre, é algo muito, muito maior, né, para uma surda Olimpíada. Né, mas eu acho que poderia funcionar, né, as duas, porém com algumas modalidades participando dentro das Paralimpíadas.
Perfeito. Vamos ouvir aqui o Alexandre Carlos, que ele também gostaria de tomar parte nessa parte da controvérsia.
Bom, essa questão dos gastos, né, para a realização da Paralimpíada, os gastos para contratação de intérpretes, enfim. Na verdade, eu acho que são investimentos feitos em relação para a manutenção do esporte. Eu acho que isso é previsto e eu acho que existem iniciativas ou públicas ou privadas que tem ganho com isso também, então é um retorno. Eu acho que investir em atleta, em esporte, não pode ser pensado como um impossibilitador, assim. Se existe a necessidade da contratação de intérpretes, por exemplo, eu acho que é uma necessidade, a gente não pode refutar isso. Então, eu acho que é importante que a gente não perca a oportunidade desses espaços que já são garantidos e pessoas que têm suas vidas norteadas pelo esporte, pela prática, pela saúde. Não é isso, Urique? É, ele está dizendo que concorda também.
Perfeito. Vamos ouvir a doutora Janice para ela poder ter a oportunidade de participar aqui desse momento em que a gente fala, né, da possibilidade ou não da integração dos surdo-atletas nos Jogos Paralímpicos ou Olímpicos, porque o doutor Moisés Santana nos lembrou, né? No caso do futebol de 5, nós temos uma pessoa que é o goleiro, que ele não é necessariamente uma pessoa que tem uma deficiência visual. Quer dizer, existem caminhos para essa integração ou a gente segue mesmo nessa tendência de separação, doutora Janice?
Eu acredito que sim, que pela fala dos colegas que estão muito mais familiarizados, né, com o esporte de alto rendimento adaptado e também surdo-olimpíadas, eu considero assim que é possível pensar adaptações, sim, é um tema que merece. Mas, como foi dito, algumas conquistas aí, né, das surdo-olimpíadas. Eu estava lembrando aqui do caso de uma atleta de voleibol chamada Natália, que ela foi convidada a participar das surdo-olimpíadas. Ela usa um aparelho, né, para auditivo, e nessa participação dela, então, ela retirou, porque não é permitido o uso desses equipamentos e tecnologias, inclusive pela questão da segurança do atleta. E ela, então, depois relata a experiência, né, extremamente positiva dela ter colaborado e participado das surdo-olimpíadas. Uma atleta que participa da seleção brasileira de voleibol, né?
Sim.
Então, eu entendo que esses casos de atletas também precisariam ser mais investigados. A própria comunidade, né, deveria manifestar a sua perspectiva. Mas o problema dos intérpretes, ele é um problema que também afeta nas surdo-olimpíadas, mas também em outros espaços. Nós ainda temos uma dificuldade muito grande da presença de intérpretes, mesmo dentro da própria universidade, né, que se propõe a fazer todo um trabalho de inclusão. O número ainda é pequeno, né, considerando o tamanho e as necessidades da comunidade surda.
Perfeito.
Então, realmente, assim, eu vejo que nós precisaríamos refletir mais sobre a questão da opção, que foi o termo que o colega usou, de participar, do atleta surdo participar dos Jogos Paralímpicos, né?
Perfeito.
Eu, nesse momento, assim, eu colocaria uma posição de necessidade de reflexão mais, porque também é um campo ainda a ser bastante explorado, né, e investigado por nós.
Perfeito. A doutora Janice lembrou do exemplo da jogadora de vôlei. Se eu não me engano, ela joga no seu município com outras atletas que não são pessoas com deficiência auditiva, mas uma determinada competição para jogar com a seleção brasileira, ela tira, né, o aparelho, como a doutora Janice explicou. E aí eu me recordo da minha própria prática, né, esportiva, das minhas experiências pessoais. Eu lembro de ter jogado bola com um colega que era surdo, e a gente até brincava que ele era fominha, que ele não gostava de tocar a bola para ninguém. E aí, para a gente falar um pouco de esporte amador, quer dizer, a gente está falando bastante de alto rendimento, mas no esporte amador, o surdo enfrenta também muitas barreiras para poder, no seu dia a dia, escolher uma modalidade de sua preferência e se integrar com outras pessoas. É comum que o surdo seja um praticante de uma modalidade esportiva, ou infelizmente os surdos acabam realmente ficando mais afastados, sendo mais observadores do que atletas? Isso no cotidiano.
Bom, a gente sabe que existem muitos surdos, sim, que participam de jogos, peladas, no caso do futebol, como você mencionou, né, com colegas de faculdade, vizinhos, e a comunicação ela acontece de forma visual, gestual, digamos, né, não tem diferença. Fisicamente falando, não existe diferença nenhuma. O Uri que está complementando aqui, Dilan, existe uma questão da língua de sinais, assim, basicamente, a gente sabe que para se comunicar com surdos, normalmente ouvintes utilizam gestos e mímicas. Então, não necessariamente numa situação dessa de interação num esporte, exista a necessidade de se comunicarem especificamente pela língua de sinais, né? Existem gestos, existe a cópia, existe a demonstração de como fazer tal jogada ou como executar tal movimento. Então, assim, de forma amadora e, assim, na interação social, acredito que aconteça, assim, de forma natural essa troca.
Eu queria insistir só em um ponto, que nós, infelizmente, vemos que as pessoas com deficiência, elas costumam, em muitos casos, até... Claro, pelos obstáculos que encontram, desistir de certos ambientes sociais, de certos espaços que são compartilhados. No caso dos surdos, vocês também observam essa certa retração, esse certo recolhimento? Ou o surdo ele tende a ter um pouco mais de coragem, por assim dizer? Ou se sentir mesmo à vontade para ocupar esses espaços?
Bom, isso varia, né? Isso depende muito da personalidade, do tipo de pessoa, né? Sem dúvida, a barreira, ela existe. Existem muitos surdos, a gente tem esses relatos de pessoas que se sentem rejeitadas, ao mesmo tempo outras que falam, não, eu me relaciono super bem, eu participo, eu jogo, eu faço parte, né? Então, acho que são experiências pessoais, né, que fazem com que um indivíduo ele se sinta retraído e desista de participar, outros, em contrapartida, não. É isso varia, na verdade.
Perfeito. O doutor Moisés Santana também gostaria de falar nesse sentido.
É bem interessante, porque em várias outras áreas a gente tem visto essas barreiras, e complementando aqui o que o Alexandre está colocando, depende realmente, é relativo, porque se o indivíduo ele foi alfabetizado, né, para essa comunicação, e essa alfabetização realmente veio da infância, se é uma surdez, por exemplo, congênita, né, e ele vai ter menos barreiras, certamente, no, nas inter-relações pessoais, sociais, de trabalho, né, enfim. Agora, se a surdez foi traumática, enfim, já com uma certa idade, ele vai ter que se readaptar ou aprender, né, ou seja, a linguagem de sinais. Mas isso a gente tem visto em várias outras situações, sim. Essas barreiras, mesmo dentro da prática esportiva informal, nós somos produtos do meio, né? Então, certamente, é onde eu digo que o caminho melhor, né, para minimizar essas barreiras é a educação. Então, se ele foi alfabetizado lá na linguagem de sinais, conviveu bem no grupo escolar dele, enfim, familiar, como sempre é, ele vai ter menos dificuldade, né?
Perfeito. Vamos voltar com a doutora Janice. Eu acho importante que a gente relembre que, observando as pessoas com deficiência nas Paralimpíadas, por exemplo, nós nos damos conta de que a sociedade como um todo tem a sua diversidade. Quer dizer, nós falamos das pessoas que têm dificuldade para acessar o transporte público, e aí não são só as pessoas com deficiência. A gente precisa lembrar que nós temos uma população de idosos, e mesmo naqueles que não chegaram ainda na terceira idade, cada um tem o seu modo de se movimentar, as suas necessidades particulares com relação à mobilidade. O que que a gente pode aprender quando nós observamos o modo como os surdos, por exemplo, experimentam a prática esportiva, e de um modo geral, né? Já que você participa do Observatório do Esporte Paralímpico, como é que essa noção de diversidade pode ser aprendida quando nós observamos o modo de viver mesmo, de experimentar o mundo das pessoas com deficiência?
Bom, um aprendizado que eu estou tendo ao conviver, né, com uma pessoa, um aluno que é surdo, e que é uma situação bastante nova dentro da universidade, é que cabe a nós também fazermos um esforço de nos comunicarmos com essas pessoas, né? Tentarmos derrubar essas barreiras, mesmo que a gente não tenha o domínio da língua de sinais, né, Libras, no Brasil, nós temos que buscar outras formas, como o colega mencionou em outras situações, né, que acontece na prática esportiva, por meio de sinais, de gestos, do olhar. Então, eu vejo que cabe a nós também, e o grande aprendizado é que nós temos muito a aprender com essas pessoas, né? Eu trabalho muito com história oral, nós entrevistamos no Observatório Paralímpico do Esporte muitos atletas, tanto atletas que conquistaram medalhas em Jogos Paralímpicos, como pessoas que não foram medalhistas, mas tiveram a oportunidade de participar. Então, isso tem sido, né, esse conhecimento sobre esses percursos, sobre essas histórias de vida, tem sido um grande aprendizado para nós. Eu queria comentar o caso de uma criança, né, hoje um adulto surdo, que ele desde criança participava, jogava voleibol no seu condomínio e depois na escola, e que ele não se percebia enquanto surdo. E ele demorou muito tempo para perceber por que na camiseta dele, da equipe de voleibol, estava escrito Mudinho, que era o apelido que as pessoas tratavam ele. Porque ele não enfrentou dificuldade, ele foi muito bem aceito pelo grupo de crianças e depois de jovens, enquanto ele sempre praticou esporte. Então, eu vejo que às vezes nós temos que pensar onde que nós estamos guardando os nossos preconceitos, porque todos nós temos dificuldades, todos nós enfrentamos dificuldades, né? E passamos por momentos na vida que nós temos que superar. Então, tanto o atleta paralímpico, o atleta olímpico também passa por essa situação, o atleta surdo, né? Falando no campo do esporte de alto rendimento, mas também no dia a dia, né? Enfrentamos barreiras, como você bem mencionou, as pessoas idosas também, né, enfrentam barreiras, nós temos um problema sério de acessibilidade ainda, né? Embora já temos alguns ônibus que têm adequações, algumas melhorias nas calçadas, né, vislumbrando o acesso das pessoas com deficiência visual, mas a caminhada é longa, né, e nós temos que estar dispostos a incluir essas pessoas, a aceitar essas dificuldades, né, assim como eles têm que aceitar as nossas também.
Perfeito. Essa é a doutora Janice Mazzo. Eu queria fazer essa pergunta também para o Jonathan Narciso. Lembrando, né? Ele tradutor, intérprete de Libras, é nosso colega aqui da EBC, trabalha no Visual da TV Brasil. É um programa todo feito em Libras, a língua brasileira de sinais. Jonathan, pela sua experiência, pela sua relação com os surdos, o que você pode destacar? Nós podemos aprender com relação ao modo de experimentar mesmo o mundo. Como é que você percebe algumas diferenças nesse sentido e como que ela enriquece o nosso modo de ver o mundo?
Bom, eu vou responder a sua pergunta trazendo um relato, assim, pessoal, né? Eu queria complementar o que a doutora Janice falou. Realmente, existe essa necessidade, principalmente de nós, ditos normais, estarmos abertos à diferença linguística, que é o que mais diferencia a maneira de ser de um surdo, né? Uma perspectiva baseada no visual, sabe? Na orientação que não é sonora. Uma coisa que é até difícil pra gente, pessoas ouvintes, que, como a gente chama, né? Os que ouvem, se comunicam por uma língua oral, de se relacionarem com o mundo e com tudo ao seu redor. Então, o relato pessoal é que o meu primeiro contato com surdos foi no colégio, então aí a educação, né, que tanto foi mencionada, é um colégio que estava iniciando o processo de inclusão escolar e tudo mais, e eu fiquei extremamente tocado pela forma diferente que eles se encontravam nos horários de intervalo, ou de recreio, por exemplo, ou hora vaga. Eles faziam uma roda bem grande, que eram vários, sabe? E todos se mexiam muito, sabe? Essa língua totalmente expressiva, né? Que, para quem não sabe, chama atenção. Você acha até que tá acontecendo uma briga, mas não. É a maneira de falar rápido. A gente também fala muito rápido oralmente, sim, mas a gente não tem isso visto, né? Fisicamente representado. E, assim, eu acho que ali eu comecei a perceber o quanto eles nos entendem e nós não sabemos nem um oi. Eu brinco que as pessoas me perguntam às vezes, Jonatas, como é que fala oi? Aí eu ensino o sinal que é, existe uma configuração de mão e tal, então é um sinal que a pessoa não obrigatoriamente precisa saber. E aí, quase que em 100% dos casos, as pessoas me perguntam em seguida, e tchau, como é que é? Aí eu brinco, eu falo, tchau, oi, chuta tchau. Aí, como é que você acha que é tchau? Aí a pessoa estica a mão, né, acena a mão e balança, que é o tchau que a gente... Eu falo, aí, tá vendo, você já sabe. Então, assim, oi e tchau são as saudações, assim, principais, sabe, e despedida, né, que você chega e sai, as pessoas não sabem, enquanto eles têm que saber escrever, não, porque surdo tem que saber ler, tem que saber fazer. Então, assim, a gente exige muito e se predispõe a muito pouco. Então, acho que o principal é isso, assim, saber que existe uma língua reconhecida no país, por lei e tal, e que essa comunidade está aí com seus direitos e deveres e tal, surdos, atletas, que têm alto rendimento, e a gente precisa fazer um pouquinho mais, eu acho. Acho que o principal é isso.
O doutor, acho que o Rick também queria falar alguma coisa, queria trazer alguma coisa para a gente.
Falando sobre intérpretes, né, eu fico pensando em relação à nossa sociedade, né, e assim, o surdo, ele existe um mito, assim, que diz que o surdo ele tem a necessidade de ter intérpretes. Isso não, nem sempre é verdade. É óbvio que politicamente falando isso é uma verdade, linguisticamente é uma língua diferente, mas a sociedade ela precisa entender que o surdo brasileiro, ele usa a língua brasileira de sinais, mas existem também surdos que são oralizados, a gente precisa ressaltar isso. Surdos cegos, então, existem três tipos, então, diferentes de forma de comunicação, a necessidade ou não de ter intérpretes, ou um surdo oralizado, ele pode precisar de um facilitador, mas não que use a língua de sinais. De repente, esse facilitador precise articular pausadamente com a boca para que ele possa ler os lábios. E o surdo cego, ele precisa sim de um facilitador que vá fazer uma língua de sinais tátil, ou seja, mão na mão. Então, assim, a gente precisa pensar que falar de surdos não é um saco, assim, com todas as pessoas iguais. Então, a gente precisa analisar que a comunidade surda, ela existe com diferentes indivíduos, é formada por indivíduos, ou seja, particularidades, e a gente precisa saber disso e, a partir daí, lutar para que essas especificidades sejam atendidas no esporte, na educação, na sociedade, e que a comunicação, ela exista entre surdos e ouvintes, independente de que surdo seja.
Perfeito. Verdade. Bom, agora são 10 horas e 57 minutos. Eu só tenho tempo realmente de agradecer a todos vocês, agradecer ao Alexandre Carlos, presidente da Federação Desportiva de Surdos do Estado do Rio de Janeiro, agradecer ao Urique Palhares Fernandes, assessor da FENES, a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos do Rio de Janeiro, além de ser membro do Conselho Municipal, do Conselho Estadual também. O professor Dr. Moisés Santana, fisioterapeuta, professor de educação física, mestre em morfologia, doutor em ciências, e ele também é ex-classificador funcional internacional da modalidade de rugby em cadeira de rodas. Agradecer também a doutora Janice Mazzo, participando por telefone. Ela é professora de educação física, doutora em ciências do desporto, com área de pesquisa na história do esporte, no esporte adaptado e paralímpicos, participando, entre outros projetos, do Observatório do Esporte Paralímpico. Agradecer também, especialmente, ao Jonathan Narciso, tradutor, intérprete de Libras, nosso colega aqui da EBC. Ele participa do Visual, que é um programa da TV Brasil, todo feito em Libras, a língua brasileira de sinais. Você está convidado a assistir o Visual. Qual é o horário do Visual na TV Brasil?
É de segunda a sexta, às 8 da manhã, com reprise agora à meia-noite.
Perfeito, está feito o convite do Jonatas. O tema livre de hoje perguntou por que que os atletas surdos, os chamados surdo-atletas, não participam dos Jogos Paralímpicos e se eles devem permanecer na Surdo-Olimpíada, que é uma competição separada atualmente da Paralimpíada. Você ouviu aqui as opiniões, as visões dos nossos convidados. É claro, você toma a sua decisão, você chega à sua conclusão. O tema livre volta amanhã, ao vivo às 10 horas da manhã, e nós vamos discutir o impacto
impacto do carrocentrismo na saúde do brasileiro e também na nossa economia. Será que a gente não pode pensar a mobilidade urbana com menos carros a partir de agora? Bom, você vai nos ajudar a responder. Você fica agora com o Nacional Informa e na sequência com o programa Alô Deise. Até logo.
Tema Livre. Apresentação Dylan Araújo. Produção Alessandra Ristenkauf. Assistente de produção Maria da Glória Ferreira.